O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que visa viver a vida de Cristo, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu. Que bom que você está conosco. E como você sabe, os aprendizes de Jesus da comunidade O Resgatador possuem um lema. Um lema que fala o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o lema dos aprendizes de Jesus dessa comunidade O Resgatador. E eu oro para que você possa viver esse lema a cada dia. Porque esse lema é a essência do cristianismo, é a essência do nosso relacionamento com Deus. Esse lema, ele transcreve o que realmente significa ser um seguidor de Jesus. Bem, hoje nós estamos chegando ao final da nossa nona semana nesta jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas, onde estamos refletindo em cada porção, em cada história, em cada verso, para podermos entender quem foi Jesus, para que dessa maneira possamos aprender com Ele e ser como Ele. Eu não sei você, mas eu tenho sido muito, mas muito abençoado por esse estudo, por essa jornada no Evangelho de Lucas. E a cada semana nós temos um verso para memorizar. E hoje, pela última vez, nós vamos ler o verso para memorizar desta semana. Esse verso que fala do momento que Levi Mateus, ele aceitou a Jesus e o chamado de Jesus para ser o seu discípulo. E o verso para memorizar desta semana diz: depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhes Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Bem, esse é o desejo de Deus para nós, que possamos seguir a Jesus Cristo, deixando para trás as nossas formas de pensar, de religiosidade, de valores, e aceitarmos os valores e aquilo que Deus tem em mente para nós. Nós temos estudado esse vinho novo que Deus tem apresentado, o reino de Deus, Cristo, seu Messias. E como, de certa maneira, esse novo, ele incomodou a religiosidade da época. E a verdade é a seguinte: ao vivermos o Evangelho de Cristo, nós também vamos incomodar a religiosidade de hoje. E hoje nós vamos refletir nos versos 6 a 11 do sexto capítulo de Lucas, uma outra situação que ocorre no dia de sábado. Mas antes de nós refletirmos, eu quero te dar um minutinho para você se preparar. Preparar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para escutar a voz de Deus através da palavra. Para você estar na presença de Deus. E nós temos a certeza que todos os momentos que estamos na presença de Deus, nós temos algo especial. Como nos diz Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É essa graça, é essa misericórdia que tanto precisamos para o nosso dia, para a nossa vida e para a reflexão da palavra. Bem, nesse momento, tome-se um minuto para se conectar com Deus e logo em seguida nós voltaremos para refletirmos nesta mensagem de Lucas 6, versos 6 a 11. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por estarmos juntos, por encerrarmos mais uma semana desta jornada pelo Evangelho de Lucas, a nona semana, e suplicamos que o Senhor nos abençoe hoje ao ouvirmos a Tua palavra, como o Senhor tem nos abençoado a cada dia. Fale ao nosso coração, traga paz, traga esperança e que o Senhor possa se revelar a nós. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, antes de lermos, vamos tentar nos situar onde nós nos encontramos. Jesus está no início do seu ministério público. Nesse ministério público, Lucas está tentando descrever quem é Jesus. Ele é aquele que tem autoridade sobre a interpretação da lei, ele é o grande rabi e mestre, tem autoridade sobre os demônios, tem autoridade sobre as doenças, tem autoridade sobre a natureza, tem autoridade sobre o pecado. É ele que investe nas pessoas, dedica-se às pessoas. E agora, nós entramos numa porção que muitos consideram essas primeiras tensões entre Cristo e a religiosidade da época. Aonde Cristo, ele apresenta o reino de Deus, os valores do reino, os princípios do reino. Princípios esses que nós, como aprendiz de Jesus, precisamos incorporar na nossa vida. Não de um reino que vai vir, mas que está presente. Aonde a nossa vida é simplesmente um processo de se preparar para receber o reino, mas a nossa vida é um processo de implementar o reino aqui e agora. Jesus, ele, ao fazer isso, ele traz ou provoca um atrito com a realidade da época, a religiosidade da época, o conceito. E nós já vimos esse conflito nas áreas de perdão de pecados, de jejum, de comer com pecadores ou estar envolvido com eles, de não só estar com aqueles que são puros e santos aos olhos dos homens. Já vimos também a questão do sábado, de prover para as necessidades físicas. E aqui hoje nós temos um outro desafio com relação ao sábado. E é interessante que, ao Jesus apresentar o reino, os valores do reino, o Messias do reino e de quem realmente é Deus, ele está apresentando um vinho novo. Ele está apresentando uma roupa nova, como ele falou no capítulo anterior, capítulo 5, e nós estudamos. Uma nova maneira. Não uma nova maneira desconectada ou diferente da antiga. Continua sendo um vinho, continua sendo uma roupa, mas ela é nova. Ela é nova porque apresenta valores do reino. Ela é nova porque apresenta o amor como a essência. Ela é nova porque ela destoa daquilo que era comum entre as pessoas. Mas todo esse reino, todo esse ministério de Cristo, ele é norteado por palavras que Jesus proferiu. Nas primeiras palavras que Jesus proferiu do seu ministério público, Lucas 4, 18 e 19. A gente tem lido esse texto todos os dias e a gente precisa ler porque é através desse texto que nós entendemos o ministério de Jesus. Se a missão de Jesus é essa, ele precisa cumprir essa missão. E aqui está as palavras de Jesus. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Tudo que Cristo fez foi através do Espírito, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Esse tempo conectado ao ano jubileu, que é conectado ao momento da graça de restauração. Então Jesus está falando, tudo que eu faço, a minha missão é cumprir isso aqui. Então, qualquer momento que eu encontrar um pobre, e a gente já estudou o quê? Pessoas desfavoráveis, eu vou trazer as boas novas. Eu vou anunciar liberdade aos cativos. Eu vou trazer visão ao cego. Os oprimidos serão libertos. E as pessoas precisam experimentar a graça, viver na graça e sair dessa opressão. E é isso que norteia o ministério de Cristo. E, de certa maneira, se é isso que norteia o ministério de Cristo, é isso que precisa nortear os aprendizes de Jesus. Qualquer oportunidade, o que nós devemos fazer? Numa lista de conflitos ou de coisas boas que podemos ou deixamos de fazer, é esse roteiro que deve nortear aqueles que querem seguir os passos de Jesus. E aqui estamos agora no verso 6 de Lucas 6. Em outro sábado, então é uma situação sobre o sábado, mas não é o mesmo sábado que Jesus antecede, que tem uma história dos discípulos colhendo, né, grãos e comendo no sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava a sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. De volta, nós estamos num sábado. Jesus está ensinando a sinagoga, algo comum. Sinagoga não simplesmente era um lugar religioso, mas onde as pessoas faziam vida. Era um hall público, onde as pessoas iam para festividades, aniversários, escola, questões jurídicas, fóruns. E porque era algo público, ao sábado servia também para o estudo da palavra. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Eu quero chamar a atenção para você por dois aspectos aqui. Primeiro, é a maneira que tanto os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Essa ideia de observar atentamente não é simplesmente olhar, ficar olhando, mas a ideia principal até da palavra no original é espiar. Eles estavam tentando encontrar algum problema com Jesus. O objetivo deles não era só observar quem era Jesus. Eles já haviam feito um julgamento e agora eles estão espionando, coletando provas para o seu plano. Então, a ida deles a Jesus não é uma ida de coração aberto para serem ministrados, ele é intencional na busca de provas. E nós temos aqui dois grupos que Lucas menciona, os mestres da lei e os fariseus. E até agora eu foquei quem são os fariseus, como esse grupo de religiosos que muito, muito fiéis à palavra, tanto a palavra escrita como a tradição, e como um dos grandes focos deles era trazer o reino de Deus. Né? Claro que o reino diferente daquilo que Jesus está apresentando, o reino político. Né? E como esses fariseus tinham a ideia de que esse reino só seria implementado quando Israel observasse todas as leis de Deus da melhor maneira possível, ou da maneira perfeita. Então o reino é estabelecido pela observância perfeita da lei. E muitos pensam que Jesus só vai voltar quando os filhos de Deus observarem perfeitamente a lei de Deus. Mas Jesus apresenta uma outra realidade. A realidade de que o reino já está aqui. Você não precisa fazer nada para que o reino venha. O reino já está aqui em Cristo Jesus. E o que você faz é você vislumbra o reino de Deus na sua vida. Mas aqui há um outro grupo que é mencionado desde o primeiro momento com os fariseus, os mestres da lei. Até porque alguns fariseus também eram mestres da lei. Quem eram esses mestres da lei ou doutores da lei, dependendo da tradução, ou escribas? Né? Escriba seria a palavra mais próxima ao original. Escriba é, até a palavra original, significa aquele que conta. Conta o quê? Conta as palavras e as letras. E a ideia do escriba é que ele copiava a Bíblia à mão. E porque eles tinham que copiar fidedignamente, o que eles faziam? Eles contavam quantas palavras tinham numa linha, quantas letras tinham numa linha, e ao eles copiarem, eles tinham que contar para ver se existia o mesmo número de palavras, o mesmo número de letras da Torá. Okay? Muitos mestres, né, muitos rabis viviam como escribas para ter uma maneira de se sustentar. Então eles escreviam a lei, os rolos, os pergaminhos e vendiam. E por eles fazerem isso, eles também eram como se fossem juízes, porque eles escreviam, eram agentes notários que faziam documentos legais e eram responsáveis também em determinar ou interpretar leis civis e espirituais. Então são eles que determinam isso é certo ou errado. Era como se fosse até um Supremo Tribunal, aonde define o que é certo ou errado. E o que eles estão visitando e olhando Jesus é, será que ele está fazendo certo ou errado? Será que a interpretação, juntamente com os fariseus, e muitos fariseus eram escribas da lei, né? Então, nós temos esses dois grupos, será que ele está fazendo certo? E eles já declararam que não, eles agora estão espionando para coletar provas para o seu plano até que vai ser aqui apresentado no verso 11, no final, de certa maneira. Então, os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Então, vamos tentar entender aqui o que estava ocorrendo. Como eu disse para vocês, tanto os mestres da lei e os fariseus, ele tinha a ideia de que o reino de Deus seria estabelecido quando eles observassem as leis da melhor maneira possível. E para que o povo pudesse observar ou proteger essas leis de serem quebradas, para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido, eles criam outras leis ou interpretações para proteger a lei principal. Então, se eu criar leis que vão proteger de quebrar a lei, provavelmente nós vamos guardar. E havia um mandamento, guarde o dia de sábado. Ok, como que eu posso guardar? Como eu não posso quebrar esse sábado? E aí eles começam a estabelecer regras, interpretações, e as mais conservativas possíveis. E ao eles fazerem essas interpretações, ou até definirem regras, eles começam a ferir a essência da própria lei. E começam a apresentar um sentido totalmente diferente daquilo que Deus tinha em mente. E é esse sentido primário que Jesus vem resgatar, esse sentido primário que estava sendo escondido e até mesmo sufocado pelas interpretações e as leis que eles criaram. O sábado é esse dia para celebrarmos a graça de Deus, celebrarmos quem é Deus e vivenciarmos Deus. Eu já falei um pouco sobre o sábado, a importância dele do Gênesis e identificarmos quem somos e deixamos de ser, quem Deus é. E nessa prerrogativa, para não quebrar o sábado, e até os médicos não quebraram o sábado, eles pegaram e fizeram o seguinte, olha, você só pode curar alguém ou suprir para as necessidades dessa pessoa se essa doença, se essa enfermidade, ela é fatal e precisa ser agora. Se a pessoa não vai morrer até o próximo dia, então você não deve fazer no sábado. Espere até o próximo dia. Então, a ideia deles é o seguinte, se é algo que não precisa ser feito no sábado, não faça no sábado. Se você fizer no sábado, você está quebrando o sábado. E é interessante que Jesus, ele fez mais de um terço dos seus milagres no sábado. Aqui no Evangelho de Lucas já vimos ele fazendo no sábado, expulsando os demônios, curando a sogra de Pedro e o milagre que ele vai ocorrer agora, no dia de sábado. E por que que o sábado tem esse outro teor para Jesus? Já que a missão de Jesus é, qual que é? Anunciar as boas novas aos pobres, avisar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e é chegado o tempo do Senhor da graça. Se essa é a missão e o sábado é a referência de quem é Deus, no sábado, mais do que nunca, esses valores precisam ocorrer. Então Jesus, ele vai de seguinte, o foco do sábado não é você não quebrar o sábado. O foco do sábado é você demonstrar e vislumbrar o reino de Deus, que traz igualdade, que traz justiça, que traz libertação, que ama, que apresenta a graça. Mas veja, qual que era a ideia deles? Se você pode fazer no outro dia, por que você vai fazer no sábado? Não faça no sábado, mesmo que seja curado. Então, se uma pessoa está com dor de cabeça, mas essa dor de cabeça pode aguentar até o dia seguinte, deixa ela com dor de cabeça. Se a pessoa está com fome, mas ela aguenta até o próximo dia, então aguente o sábado passar para dar de que comer. Você está entendendo a mentalidade deles? E é interessante quantas vezes a gente escuta esse mesmo conceito em questões religiosas, e até no meu caso, sendo adventista, no sábado. O sábado começa a ser um fardo, o sábado começa a ser pesaroso, e deixa de ser esse dia onde o reino de Deus é vislumbrado. Se torna um dia monástico, desassociado da realidade, desconectado das pessoas, com um foco que Deus não desenhou. Então ele estava ali. Aquele homem estava com a mão ressequida já há algum tempo. Aquele homem não iria morrer se esperasse para o domingo. Estava ok ele aguardar, ele estava o tempo todo. Então, para eles, Jesus não tinha razão, não tinha necessidade de fazer no sábado. Jesus só está provocando. E alguns vão perguntar, mas Jesus não está provocando demais? Não, Jesus não está provocando demais. Jesus está apresentando o reino. E apresentando o reino que o sábado é o dia da restauração da identidade. Verso 8. Jesus, porém, sabia o que planejava e disse ao homem com a mão deformada. Então Jesus, aqui Lucas, ele apresenta mais uma vez que Jesus tem capacidade de ler os pensamentos, aquilo que vai no coração. Interessante. No sábado era ok tramar contra alguém. Como a gente vê os fariseus e os mestres da lei ali espionando Jesus. Mas fazer o bem não pode. Começa a ver o contraste aqui. Que sábado é esse? Que religiosidade é essa? E aí Jesus, sabendo disso, lendo o pensamento dele, sabendo do que eles estavam ali, Jesus chama aquele homem com a mão deformada. Venha e fique aqui diante de todos. Jesus traz aquele homem no meio da sinagoga. E o homem foi à frente. Verso 9. Então Jesus lhe disse, tenho uma pergunta para vocês. Bem, os escribas, os doutores da lei, eram aqueles que definiam o que podia ou não podia, interpretavam a lei. O que a lei permite fazer no sábado? Bem ou mal? Interessante, até questionando o que eles estavam fazendo naquele sábado. Mas ele vai além e conecta algo. Salvar uma vida ou destruí-la. Veja, a pessoa podia salvar uma vida desde que essa vida ela estivesse em risco. Que a pessoa fosse morrer no sábado. Se posso, desse a segura para outro dia. Jesus está falando, veja, amar o próximo. E aqui tem um ponto muito importante. Quando você retém o amor ao próximo, você está odiando. Quando você não está salvando, você está destruindo. E é interessante que a palavra salvar aqui, usada no original, ela tem a ideia de restituir, resgatar aquilo que era original. Interessante que a Septuaginta, a tradução da Bíblia hebraica para o grego por 70 homens, ela usa essa mesma palavra para falar da restauração que Deus vai usar para Israel. Então Jesus está falando, o que é bom aqui? Salvar ligado ao bem ou destruir ligado ao mal? O que é digno fazer no dia de sábado? E essa restauração original, restaurar a dignidade, restaurar a vida da pessoa, restaurar a paz, sabe? O que é lícito fazer? Veja, Jesus aqui, ele não está questionando se deve observar o sábado ou não. O que Jesus está falando, qual é a essência do sábado? E Jesus está colocando questionamento porque Deus é bom. Tudo o que Ele faz é bom. Então, sábado é um dia de bondade, um dia de salvação, e não para o mal e destruição. Interessante que Jesus estava prestes a curar um homem, salvar esse homem. Mas aquelas pessoas, no sábado, elas estavam tramando o mal para Jesus, matar a Jesus. Que coisa! E quantas vezes não tramamos o mal no dia do sábado, em vez de fazer o bem? E quantas vezes nós não provocamos o mal por não fazer o bem? Queridos, se há um dia onde os valores do reino, os princípios do reino, precisam ser manifestados, é no dia que é o memorial ao Deus Criador, que é o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus da cura, o Deus da restauração. E a melhor maneira de observar o sábado não está colocando o sábado como um dia monástico, aonde eu desassocio da sociedade, ignoro o que está ocorrendo ao meu redor. Mas a melhor maneira para guardar, observar o sábado, segundo as visões e a compreensão da lei, é fazendo o bem, ajudando, resgatando a dignidade, fazendo o bem, não precisando esperar para outro dia, mas fazendo agora. E quantas vezes muitos de nós, como eu, um adventista, guardamos o sábado, não trabalhando, mas confinados dentro de quatro paredes e deixando tudo perecer ao nosso redor. E batemos no peito com orgulho e dizemos: não quebramos a lei de Deus. Não, nós quebramos sim. E Jesus é isso que está falando: vocês quebram. Ao não oferecer o bem, porque não salvar é matar. Não ajudar é prejudicar. O não fazer o bem é fazer o mal. Depois, verso 10, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada. E até a palavra mão aqui, a gente não sabe se é só a mão mesmo, ou uma expressão que também denota o braço, mas o que nós sabemos é que aquela doença, aquela situação, ela foi restaurada, ela foi salva no dia de sábado. Jesus usou o sábado para expressar os valores do reino, porque o sábado é o dia de celebrar o rei e o seu reino. Você tem celebrado o sábado? Celebrado o reino e o rei? Tem você expressado os valores de Deus nesse dia que Deus separou para nós, para vivermos na graça do reino completamente? Para celebrarmos de quem é Deus e celebrarmos o seu reino, os valores desse reino e os princípios desse reino? Ou nós nos tornamos pessoas que estamos mais alinhados com os intérpretes da lei e os fariseus? Imagina a alegria daquele homem. Imagina a alegria da família daquele homem. Mão restituída. Ele podia trabalhar, ele podia abraçar, tocar. E é interessante que aqui Jesus não toca, ele não faz nada que poderia ferir as outras regras do sábado, mas ele cura, ele faz o bem. E qual que foi a reação dele? Qual foi a reação dos mestres da lei e os fariseus? Verso 11. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos. Eles não são mais descritos como fariseus ou os mestres da lei, mas são descritos como inimigos. Eles têm raiva, ódio. Como que você pode nos desafiar, desafiar a nossa interpretação, desafiar o sábado? Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Como vamos matá-lo? Porque aquilo que desafia o nosso reino, o que desafia a nossa religiosidade, da maneira que nós entendemos, nós queremos destruir, acabar. E é triste porque eles estão acabando, tentando destruir o próprio rei, o Messias Cristo Jesus e o reino de Deus. Isso é muito sério. Fazer o mal no sábado podia, mas fazer o bem não. Tramar contra a vida de Jesus no sábado podia, mas cuidar de alguém não. Que tipo de sábado é isso? Que tipo de religiosidade é essa? E quantas vezes nós fazemos das coisas sagradas? Sagradas não para ser alienadas da realidade, mas sagradas para serem usadas para promover o reino e os seus valores, para destruir as pessoas. Como temos a crescer? Como temos a entender o que Deus espera de nós? Não amar o próximo, não restaurar o próximo, não suprir para o próximo, é odiar ao próximo. E eu olho para a minha vida, quantas vezes eu fiz coisas que na minha visão eu estava observando o sábado, mas na realidade eu estava ferindo o sábado. Por não cumprir o amor para com meu vizinho, o amor para com o próximo. Muitas vezes aguardando as horas do sábado terminarem para fazer o bem. Porque caso contrário, eu seria interpretado como quebrando o sábado. Ou até mesmo eu acreditava que eu estava quebrando o sábado. Mas Cristo, ele veio. Ele veio para trazer as boas novas aos pobres. E eu sou um pobre. E era pobre. E continua sendo. Mas ele veio trazer as boas novas, que o sábado não é isso. Era cativo de uma visão que ainda sou, mas estou sendo solto. Cegos, eu era cego, estou abrindo os olhos. Eu era oprimido e oprimia a não estender e fazer o bem. E que é chegado o tempo da graça. O sábado é para vivenciar e experimentar a graça, restaurar, restituir dignidade, ajudar as pessoas. Imagine se, ao invés de conhecermos o sábado ou vivermos o sábado como um dia do não, fosse o dia do serviço, o dia do amor. Mas tente tornar o sábado o dia do amor. Você vai atingir a religiosidade das pessoas. E você vai ver muitos querendo destruí-lo. Mas a despeito disso, seguir a Jesus é seguir o reino e os valores do reino. E de certa maneira, os discípulos de Jesus, eles não estão tão preocupados com a sua segurança, com o status quo, se isso vai abalar, vai provocar. O que eles estão preocupados é serem fiéis a Jesus. Jesus, em nenhum momento, ele esteve preocupado em abalar ou questionar ou trazer problemas à cultura, ao entendimento da época, para apresentar o reino de Deus. O reino de Deus precisa vir em primeiro lugar. E que Deus nos abençoe a vivenciarmos e entendermos o reino. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos. Obrigado pelo sábado. Que possamos vivenciar e compartilhar a graça e o reino de Deus no dia do sábado. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão? E as perguntas são as seguintes. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, que Deus te abençoe ricamente. Estamos encerrando a nossa semana aqui, a nona semana. Próxima segunda-feira começaremos a nossa décima semana e continuaremos. E o próximo estudo é Jesus escolhe os 12 apóstolos. Vamos refletir nisso. Que Deus te abençoe ricamente e que possamos vivenciar Deus e compartilhar o amor que Ele nos proveu. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.